voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã. A gente estava conversando aqui nos bastidores, aqui enquanto estava passando o intervalo, do grande potencial que o nosso estado tem da agricultura e da pecuária. Jalber Pereira lembrando aqui, há pouco tempo atrás, você vai concordar comigo, a gente quase não ouvia falar em venda de Jussara. Hoje, quase todas as cidades... O que você está mostrando aí?
Secretário
de Agricultura? É o atual secretário de Agricultura do Maranhão.
Fábio Gentil.
Responsabilidade grande, Fábio Gentil. Bora plantar Jussara. E aqui, lembrando que aqui, quase todas as cidades onde você vai hoje, tem diversas lojinhas. Aquela lojinha não, é a lanchonetezinha, vendendo vendendo a Jussara. E aí, quanto é que está hoje um litro de Jussara?
Mais ou menos R$20.
R$20, R$25 um litro de Jussara. Já dizendo aqui que um cacho de Jussara só já dá mais de um litro.
Mais de três, Humberto. Mas se for colhido no tempo e for feito os tratos culturais, o manejo correto, dá mais de 5 litros de Jussara.
Essa é uma mina de ouro. Vem aqui a filha do Marcos Brandão, que é vice-prefeita da cidade aqui de Passo do Lumiar, está com viveiro com milhões de mudas de Jussara para espalhar para a população, para o pessoal plantar Jussara. Veja só, se você com um cacho de Jussara consegue colher, consegue fazer 2, 3 litros de Jussara, sai a R$60 um cacho.
E outra coisa, e um detalhe, Humberto.
É a mina de ouro.
E um detalhe, essa qualidade melhorada que é a Jussara Anã, que é muito cultivado hoje, ela, além que ela bota muito rápido, o potencial da frutividade dela é muito maior também. Outro detalhe, durante os tratos culturais, você tem que ter a quantidade de pés por cada área, por metro quadrado. E um detalhe, aquelas plantas raquíticas que não servem para deixar para produzir a Jussara, sabe para que pode ser usado? O palmito do açaí, que é um dos melhores que existem, inclusive para produção de pizza. Muitas pizzas que você vá aí à pizzaria e come, ela é feita de palmito.
Aquela pizza que a gente pede de palmito é palmito da Jussara.
É palmito da Jussara. Enfim, olha aquelas aí plantas raquíticas que não servem para frutificar, pode ser usada também para produção de palmito. Enfim, é uma planta que não traz prejuízo de forma alguma, só lucratividade.
Olha, quero agradecer aqui. Bom dia, Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Pedimos um alô aqui para o Baixo Parnaíba, em especial aqui para a cidade de São Bernardo, ouvindo o jornal pela Cidade FM 106.3. Grande abraço a vocês aí da região do Baixo Parnaíba.
Muito bacana, viu, Humberto?
Quem está mandando também, a Maria Laura Andrade. Alô, Laura Andrade. Ela está acompanhando, está assistindo lá da cidade de Tutóia, região.
Deve ser através da Rádio Independência.
O Edson Moreira. Bom dia, Humberto Fernandes, Jalber Pereira. Um abraço. A família Nunes e Arari.
Lá dá muita melancia.
Em especial a dona Dodô, minha mãe. Alô, dona Dodô, um grande abraço aqui da equipe da Central de Notícias Brasil. Um abraço a vocês aí de Arari acompanhando. Ele não falou aqui através de qual emissora de rádio ou se é aqui pelo canal do YouTube. Um abraço, Edson. Edson Nunes, área do Pátio Norte Shopping e o Riviera 2.
O Pátio Norte Shopping é aquela região que fica ali entre Ribamar, entre a estrada de Ribamar e o Quatraque.
Você conhece lá essa região. Isso. Então, um abraço aí. Tá certo? Olha, a Laura diz que está acompanhando pelo YouTube, lá na cidade de Tutóia. Então, vocês que estão nas emissoras de rádio, eu quero participar também, quero mandar um alô para o pessoal, quero mandar um alô para alguém aqui da minha família, algum amigo que mora em outra cidade, onde você quiser. Aí é só você ir para o canal Central de Notícias Brasil no YouTube, aí tem o chat, aquele bate-papozinho que fica do lado, fica passando lá as mensagens do povo, e aí você pode mandar aqui que a gente fica sempre atento aqui para ler, tá certo? Olha, eu fico muito feliz quando eu vejo, nesse período de crise, muita dificuldade, os veículos de comunicação vivendo por falta do patrocínio, do apoio cultural, e quando eu vejo aí um investimento na comunicação, para a gente ajudar a contribuir com a democratização da comunicação nesse nosso Brasil, né, que o povo precisa ficar bem informado. Vamos mostrar aí como é que tá ficando, como é que ficou aí a rádio Itapecuru de Colinas. Essa rádio, Jovem Pereira, ficou fechada durante vários anos. Era o grande veículo de comunicação da região do Médio Sertão Maranhense durante muitos anos. Tinha grandes comunicadores, comunicadores reconhecidos nacionalmente nessa emissora de rádio, e ela foi fechada. E aí o Zé Henrique, lá juntamente com o Marcos e todos, vamos recuperar a rádio, resgatar a rádio Itapecuru. E aí quem é o grande batalhador aí, o grande organizador? Nosso amigo Luiz Filho. Um abraço, Luiz Filho, um abraço a toda a sua equipe, parabéns aí por restaurar, colocar de volta no ar, com força total, agora com 10 quilos de potência, cobrindo todos os municípios da região do Médio Sertão Maranhense, através da Rádio Itapecuru de Colinas. O próximo vídeo que eu quero ver, Luiz Filho, eu quero com a equipe trabalhando, o pessoal lá falando. Isso. Que quero mostrar também os profissionais aí da região, que são grandes profissionais, para a gente mostrar e também ter esse reconhecimento. Breve, nós teremos uma grande novidade para anunciar para o mundo. Não vou falar detalhes, o pessoal já me orientou para não falar muita coisa, mas breve nós vamos ter um importante anúncio que vai contribuir com a democratização da informação através do patrocínio. Porque não adianta, Jalber Pereira, por exemplo, eu querer que o cidadão lá de Vila Nova dos Martírios, lá de São Pedro dos Crentes, um abraço ao nosso amigo Anesílio, diz que está no corre-corre da vida lá, nesse momento, acompanhando também lá o programa Central Manhã, lá em São Pedro dos Crentes. Como é que eu vou dizer assim? Olha, você não pode ter vínculo com política partidária, né? Se ele não tem condições, não pode fazer um comercial ou não consegue comercial para poder sustentar a sua rádio. Aí chega o político, né, e diz assim: rapaz, eu vou apoiar a tua emissora. Ele vai denunciar o político?
Não pode.
Não vai denunciar o político.
Nem pode.
Então nós temos, para podermos termos mais liberdade de expressão, para podermos termos mais independência na comunicação, ter uma comunicação mais livre, nós precisamos do patrocínio da iniciativa privada, não só do poder público. E é isso, é uma ferramenta que nós estamos preparando para que todas as emissoras, principalmente o rádio comunitário, aquele rádio que está querendo lá sobreviver, ameaçado de fechar as portas porque não tem condição de funcionar, eles possam receber mídia de qualquer parte do mundo. Tem um cidadão que saiu da cidade, está com não sei quantos anos, mas está morando na Europa, está ricaço. Ele vai poder entrar no portal e dizer assim: eu vou botar um patrocínio para minha rádio lá de São Pedro dos Crentes, né? Ele vai poder, lá só passou o Pix dele, a rádio vai poder fazer a campanha de divulgar, diz: olha, agora vocês não precisam mais que eu visite vocês, não precisa mais vir aqui na rádio para poder anunciar na rádio. Você tem sua vendazinha de pão, tem a padaria aí, entra no portal, passa lá um Pix, eu quero, sem veiculação da minha propaganda, já manda propaganda, o arquivozinho de áudio lá no ponto. O cidadão que é cantor, Jalber Pereira, aí o Jalber Pereira resolve ser cantor. Ele gosta de cantar. E aí ele diz assim: eu quero que minha música faça sucesso na minha região. Aí o que que ele vai fazer? Vai mandar o áudio, o arquivo do áudio da música dele para a rádio lá e vai dizer assim: só, quanto é que vocês estão cobrando aí? É R$5 para tocar uma música? Pô, eu quero que toque 10 vezes por dia minha música. Aí daqui a pouco o cidadão tá lá, primeiro acha a música feia, daqui a pouco aí liga o rádio, tá tocando. Vai no celular, tá tocando. Vai para outro lugar, tá tocando. Vai no barzinho, a música tá tocando. Daqui a pouco, quando ele abre a boca, ele tá cantando a música do cidadão que ele disse que achava ruim a música. Mas é a oportunidade de fazer essa divulgação para todo lugar. Nós estamos trabalhando nesse sentido e em breve nós teremos uma novidade para todos vocês das emissoras de rádio a respeito desse assunto. Já eu falei tanto aqui, quando eu falo de rádio eu me esqueço do roteiro, né?
Já estamos com o Adilson, já?
Vamos segurar, mas eu queria primeiro trazer no meio dessa briga toda, né, que está tendo entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os brasileiros, né? por causa aí, o Donald Trump resolveu mandar aquela carta dizendo que aqui está tendo uma caça às bruxas e que tem que suspender o processo contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e tal, que está sendo investigado aí por envolvimento naquela suposta tentativa de golpe, que o processo está andando. E aí o Donald Trump resolveu entrar na briga. Mandou aquela carta para o Lula e dizendo que vai, a partir do dia 1º de agosto agora, vai cobrar 50% de tarifa de tudo que entra do Brasil nos Estados Unidos, o que inviabilizaria principalmente aqui uma grande quantidade de empresários que apoiou o próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, ele querendo ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou atingindo o pessoal que apoia o Bolsonaro. E aí está muita gente com raiva disso, muita gente ainda querendo entender. Vamos ouvir o pronunciamento do Lula que ele fez em cadeia de rádio e televisão ontem à noite.
Minhas amigas e meus amigos, fomos surpreendidos na última semana por uma carta do presidente norte-americano anunciando a taxação dos produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos. Encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Contamos com um poder judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, o princípio da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional. Só uma pátria soberana é capaz de gerar empregos, combater as desigualdades, garantir saúde e educação, promover o desenvolvimento sustentável e criar as oportunidades que as pessoas precisam para crescer na vida. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Aposto no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo. Minhas amigas...
Pronto. Esse trecho aí tá bom, do Lula, né? Então, Lula fez esse pronunciamento porque a carta foi direcionada fazendo um condicionamento a uma medida econômica, de taxação, a uma taxa, mas para um assunto que é jurídico, que é um assunto que é do poder judiciário e não do executivo. Então, acho que a carta foi para a pessoa errada e o assunto também houve um cruzamento de funções. Parece que o presidente da República não entende como é que funcionam os poderes aqui.
O Donald Trump, viu, Humberto, o que parece de todo esse pronunciamento e toda essa situação que acontece, que é uma pessoa totalmente desinformada quanto à responsabilidade dos poderes. Será que para ele lá, quem tem o poder de anistiar, quem tem o poder de punir, é o executivo? Porque aqui no Brasil, quem tem esse poder é o poder judiciário. Entendeu? Então, talvez lá nos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos funciona diferente, ou então esse presidente norte-americano é totalmente desinformado quanto às leis brasileiras.
Pois é, eu vou ver aqui se a produção do programa conseguiu a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem esteve lá no Congresso Nacional e depois, numa entrevista, ele se colocou à disposição para ser uma espécie de embaixador do Lula, embaixador do Brasil, para negociar com o presidente Donald Trump. Vamos ouvir.
Que pode ser prejudicado de acordo com...
Nossa, falta de fertilizantes. Eu fui... Peguei um avião, conversei
com o
Trump.
Pedi aqui a produção, essa aqui foi uma entrevista que o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu à CNN. Ontem ele concedeu uma entrevista, vamos ver aqui se eu...
Não vai conversar, vai pagar um preço alto.
Ah, o Trump essa é de ontem.
Eu não sei o que ele quer, pergunte para ele, pô. Se me derem carta branca para negociar, pode ter certeza que a coisa vai sair. E vamos supor que ele queira anistiar, é muito? Porque se continuar... Esse 50% não é... Tem gente que acha que não vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, especial o mais pobre. É muito, se ele pedir isso aí, botar na balança, é muito. E a anistia é algo privativo do parlamento. Não tem que ninguém ficar ameaçando. Você está fazendo...
É, então o que, que o ex-presidente fez a colocação aí durante essa entrevista? Ele diz: olha, eu só quero que vocês me liberem o meu passaporte, que eu vou nos Estados Unidos e eu converso com o Donald Trump para poder acabar com esse problema dessa taxação. Que quem tem acesso realmente nesse momento à Casa Branca nos Estados Unidos é o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora, seria bastante irônico, e aí você deve concordar comigo, seria bastante irônico se o Lula agora, se o Lula nomeasse Bolsonaro para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Eu queria assistir essa, né? Eu queria assistir essa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Atenção, pelotão!
Sim, senhor!
Temos boas notícias. Policiais e bombeiros militares do Maranhão ganharam reajuste salarial de 20%. Com essa medida, os soldados da PM agora recebem o maior subsídio do Nordeste e o terceiro maior do Brasil. E o governo já está implementando as promoções nas corporações.
Positivo, capitão!
É o governo do Maranhão valorizando quem protege nossa gente, trabalhando para todos.